Ciao, benvenuti a Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana.
Existe uma comida mais italiana e ao mesmo tempo internacional do que a pizza? Na minha opinião, não. Eu sou Lilian Rossi da Ibravissimi e lhes contarei uma breve história da pizza. De comida de rua a patrimônio mundial, como uma focaccia redonda conquistou o mundo. Na verdade, a origem da pizza não é certa. Já na época dos Etruscos e depois dos Romanos, cozinhava-se uma focaccia redonda nas lareiras das casas. Isso aconteceu também em outros lugares do Mediterrâneo, como ainda hoje nos lembra o formato do pão árabe, turco e do pão pita grego. A primeira vez que um documento escrito se refere à pizza foi em 997. Posteriormente, o nome retorna aos outros documentos na Itália e é definitivamente ligado à cidade de Nápoles em um escrito de 1535 do poeta Benedetto di Falco, que explica que focaccia em napolitano era chamada de pizza. Nesta época, era uma comida popular vendida nas ruas, temperada com banha, sal grosso e alho. Na sua versão mais pobre, com queijo caciocavallo e manjericão. E em outros casos, com peixinhos na sua versão mais abundante e cara. Falta nessa descrição o ingrediente que fez da pizza o prato que conhecemos hoje, o tomate. Como sabemos, o tomate só chegou à Europa depois de 1492, ano da descoberta da América. A primeira menção ao tomate na pizza remonta de meados do século XVIII, quando Vincenzo Corrado, chefe, filósofo e literato, escreveu um tratado sobre os hábitos alimentares de Nápoles, onde contava como o molho de tomate era usado para temperar pizzas e macarrão. Por anos, a pizza foi obra de padeiros e não de pizzaiolos, o que chamaríamos hoje de comida de rua, pois era consumida dobrada, comprada de meninos na rua. Passamos da rua para a pizzaria quando a pizza, que então era um prato popular e pobre, despertou o interesse da burguesia e da aristocracia por volta da década de 1830. Em 1830, tem-se notícia da existência da primeira pizzaria, a Pizzaria Portalba, com forno revestido de tijolos refratários e fogo alimentado a lenha. Local que, tempos depois, tornou-se um espaço de reunião de artistas e escritores famosos. Talvez foi ali que D'Annunzio, sobre o mármore de uma mesinha, escreveu os versos de uma das mais estupendas canções napolitanas, a Vucella. L'antica pizzeria Portalba é considerada a pizzaria mais antiga do mundo e pode ser visitada até hoje em Nápoles. Em 1889, o rei da Itália Humberto I e a rainha Margherita visitaram Nápoles. E como conta a lenda, durante um passeio, o casal real foi recebido pelo melhor pizzaiolo da época, Raffaele Esposito, que lhes ofereceu três tipos de pizza. A tradicional mostonicola, de banha, queijo e manjericão, a clássica marinara, tomate, alho, azeite e orégano, e uma pizza coberta com tomate, mussarela, manjericão, que lembrava as cores da bandeira nacional italiana. A rainha ficou tão impressionada que depois escreveu uma carta ao pizzaiolo para agradecê-lo. E para retribuir, Esposito batizou a pizza tricolor de Margherita. A partir do passeio da Rainha Margherita, a história da pizza napolitana teve uma rápida difusão fora das fronteiras de Nápoles e pelo mundo. Através do fenômeno cultural que representa a Itália e a sua gastronomia, a pizza continua sendo dos pratos mais consumidos na Itália e no mundo. E a arte das pizzarias napolitanas foi reconhecida em 2017 como Patrimônio Mundial pela Unesco. A Itália produz ao ano 2,7 bilhões de pizzas, usando 200 milhões de quilos de farinha, 225 milhões de quilos de mussarela, 30 milhões de quilos de azeite de oliva e 260 milhões de quilos de molho de tomate. A pizza margherita é a mais consumida no país, mas os italianos apreciam também a diavola, de salame picante, a capricciosa, a de presunto e a de cogumelos. E qual a sua preferida? Margherita ou capricciosa? Que tal saborearmos uma pizza juntos? A Ibravissimi realiza La Pizza della Amicizia no dia 29 de novembro às 19h30 na Pizzaria Der Best em Londrina. Reservas pelo número 99957-7031. E a rolha é free. Todos estão convidados. E como dizia minha nona Josefina, mangia che te fa bene. Apresentação, Lilian Rossi, produção, Ileia Ferraz, trabalhos técnicos, Ricardo Lima.
Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Esta coluna é uma parceria entre a Rádio UEL e a Associação de Cultura Italiana, Ibravissimi.